Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de um evento que é conhecido por ter a maratona de estrada mais difícil do mundo, a Jerez Extreme Marathon, cuja nona edição se realiza entre 1 e 3 de dezembro. Recebemos como convidados o vencedor do ano passado da maratona, o Oscar Mendes, recordista da prova Fátima Melo, e o ultramaratonista Carlos Chá, que neste caso tem o papel de organizar o evento através do Carlos Chá Nature Events. Olá, Carlos, e começando pela descrição de maratona de estrada mais difícil do mundo, como é que surgiu esta fama e acredito também o proveito?
Olá, boa noite. Eu acrescentaria à tua descrição a mais dura e bela do mundo. Portanto, o Parque Nacional da Peneda Jerez é de facto, eu que viajei bastante um bocadinho por todo o mundo e conheci muitos parques lá fora, todas as vezes que regressava à casa constatava que tudo aquilo que encontramos por este mundo fora é deslumbrante, mas aquilo que, que temos cá dentro e às vezes não valorizamos é igualmente deslumbrante e ficava fascinado com os locais onde habitualmente treinava, e aqui a Peneda Jerez é um desses ícones naturais que temos de facto em Portugal. Portanto, esta prova nasce fruto de um desafio na altura do presidente Cracel, que tutelava a Câmara de Terras de Bouro, acabou por ser uma iniciativa, eu diria, única em Portugal, porque normalmente as maratonas de estrada, estamos a falar de uma prova algumas pessoas confundem, acham que é uma prova de trail, mas não é, portanto é uma corrida de estrada, por norma, o conceito que existia em Portugal, as corridas de estrada são o mais planas possíveis para se bater os recordes, e aquilo que eu quis dar era um desafio, portanto, adaptar quase que e buscar os atletas que habitualmente não gostam de trail por achar extremo, mas poder correr no meio da natureza, ter a mesma envolvência que os atletas de trail. Portanto, qualquer pessoa que está habituada a correr os 10 km da cidade, aos 21 ou até mesmo à maratona, poder visitar estes locais únicos com a acessibilidade de correr em estrada. Com isso, ela acabou por ser logo um sucesso desde dessa primeira edição, continua a ser muito difícil, portanto não encontrei no calendário mundial uma prova com estas características, portanto uma prova única, e já vamos para a nona edição, seria a décima se não fosse a pandemia, e este ano vamos bater quase certeza o número de recorde de inscritos, que é de louvar.
O número está em que cifra nesta fase?
Estamos a chegar aos 1.600 inscritos, mesmo na maratona já temos mais de 300 inscritos. Temos, comecei há 2 anos a criar uma ultramaratona também além estrada, começa no Santuário da Peneda em Arcos Valdevez e atravessa grande parte do Parque Nacional da Peneda Jerez, com a meta também na Vila de Jerez. São 90 km, com subidas e descidas íngremes, e é aqui quase um Ironman para quem habitualmente faz as maratonas de estrada. Portanto, para quem as 42 da mais dura e vela do mundo já não eram suficientes, portanto tem aqui um passo ainda mais audaz para conseguir, de facto, essa mesma superação. E mais um ano a bater recordes, portanto, e vamos ter 150 inscritos nessa ultramaratona.
Como o nome indica, Jerez Extreme Marathon, o primeiro pensamento vai para a maratona, mas como o Carlos já estava agora a explicar, houve a necessidade e a vontade de ultrapassar a barreira dos 42 km e 100 metros e chegar à ultramaratona. quão difícil é conjugar tudo isto, porque estamos a falar no total de 6 provas, desde a mini corrida com os 12 km até ao extreme de 90 km.
Sim, até há quem faça esses 13 km e tal, quase 14 km a caminhar, portanto isto é acessível a qualquer pessoa que habitualmente faça desporto. E depois fica o bichinho e no ano a seguir estão lá a fazer os 21, e depois os 32, e depois os 42, e quem sabe um dia fazer essa ultramaratona de 90 km, que vai ser o caso do Oscar este ano, por exemplo. Portanto, é um evento que abrange todas estas distâncias e conjuga aqui estes desafios para qualquer pessoa que normalmente pratica a corrida. E ser na altura que é, próximo do Natal, com estas paisagens incríveis outonais, torna-se quase como o despedir a São Silvestre das maratonas, a despedir de uma época, e é uma reunião familiar. São muitos grupos que participam em grupo e é quase essa reunião familiar de fim de ano e que nos deixa muito orgulhosos.
E o facto de o feriado estar colado ao fim de semana este ano, portanto sexta, sábado e domingo, permite que haja 3 dias consecutivos de competição ou de reunião, como o Carlos está a dizer.
Sim, este ano temos esse atrativo, falta agora, já contactei São Pedro para ele estar do nosso lado e nos brindar com bom tempo para que essa reunião seja convivida em pleno. E que os atletas possam desfrutar ainda mais deste fim de semana, que será incrível.
E como é que será em termos de percursos, localização, em relação a anos anteriores? Mantém-se as semelhanças ou há alguma novidade nesse aspecto?
Este ano vamos usar os percursos originais. O ano passado tivemos a necessidade, fruto de uma possível derrocada que poderia existir numa das estradas do início da corrida, que é a primeira grande subida ao Mirador da Pedra Bela. Tivemos que cortar esse segmento de 6 km e fizemos um percurso diferente, novo, que é praticamente para todas as provas, para a meia maratona, mesmo para os 42 e mesmo os 14. E este ano vamos voltar a esses percursos originais os atletas já sabem, já conhecem de cor aqueles que habitualmente participam nesta maratona, já conhecem de cor todas as curvas e todas as paisagens que vão encontrar e as mesmas dificuldades. Estamos também já a preparar o próximo ano, que será a 10ª edição. Queremos ainda que seja uma prova ainda melhor, ainda com mais participação, e a partir do percurso poderá-se manter o mesmo deste mítico percurso que foi o percurso inicial, mas queremos também com isto fazer alternadamente, porque o percurso que foi usado ano passado foi de agrado de muita gente, queremos ano após ano ir alternando esses mesmos percursos, mas provavelmente não está decidido. Para comemorar o 10º aniversário, no próximo ano será o mesmo percurso deste ano, que era aquele que foi o inicial.
No ano passado, a maratona foi ganha por Oscar Mendes, que está aqui connosco. Curiosamente, foram dois famalicenses a ganhar a prova. O Oscar, no masculino, e a Mariana Machado, da Associação Moinho Vermunho, que venceu no feminino. O Oscar representa o Águias de Alvelos, ou um clube barcelense. Oscar, como é que recorda a prova do ano passado, o facto de ter ganho num evento que já tem também uma importância grande na região do Minho?
Boa noite. Relativamente à prova do ano passado, portanto, foi a minha estreia em, portanto, na maratona ou na meia, em qualquer distância. Treinei minimamente, naturalmente, sabendo que era uma prova dura, tive que ter alguma cautela. Sabia que podia estar naqueles, havia 5, 6 atletas, todos eles podiam ganhar, eu considerava-me que poderia ser um deles, e de resto, correu muito bem a prova, acho.
Portanto, foi mesmo a primeira maratona?
Maratonas de estrada, já tenho 3.
Seja de estrada, sim.
Aquela também é de estrada, mas por ser naturalmente bela e dura.
Com aquelas características foi a primeira.
Exatamente.
O Oscar já tem experiência também em distâncias mais curtas, antes de chegar à maratona. Portanto, este é um percurso também um pouco natural nos atletas.
Sim, eu venho, portanto, eu era um atleta de estrada, relativamente recentemente é que me virei um bocadinho para o trail, sempre estive habituado a fazer 10 km, meias maratonas, lá está, tinha 3 maratonas, agora com esta dificuldade e com esta beleza foi a primeira vez.
E dá para apreciar a beleza durante a prova?
É sim, em parte sim, mas...
No outras, início, eventualmente.
Depois, conforme a corrida segue, uma pessoa, quem tem aquele bichinho de competir um bocadinho, foca-se um bocadinho naturalmente na corrida e fecha, digamos, não olha propriamente para a beleza, mas consegue sempre desoferir qualquer coisa, sim.
A Fátima Melo, que está também no programa Rumo Desportivo, tem o recorde da Jerez Extreme Marathon, que em 2019 conseguiu a marca de 3 horas, 14 minutos e 19 centésimos, batendo o recorde anterior de 2017, que já era da Fátima. Portanto, além da beleza que corporiza ou que está à volta deste evento, também tem um sabor especial para a Fátima, tendo em conta que é detentora do recorde.
Olá, boa noite. Sim, é verdade. Ou seja, a minha primeira maratona e única foi em 2015, ou seja, foi aqui no Jerez. Nunca tinha feito outra maratona, aliás. O meu desporto, digamos, que é o ciclismo e não a corrida. Eu comecei a correr em 2014 e, portanto, a primeira vez que participei na Maratona do Jerez foi exatamente no ano 2015. No ano 2019, eu parti para essa prova com um objetivo, não digo vencer, porque achava que não ia ser fácil, porque eu tive um acidente em 2018 e para mim seria... Lutei para que fosse possível conseguir fazer novamente a maratona, mas nunca imaginei conseguir bater o meu próprio recorde de 2017. Ou seja, em 2018 eu participei na maratona. No início ainda tentei que fosse a nível competitivo, mas quando comecei a descer a Pedra Bela, automaticamente apercebi-me que não era possível, devido ainda à lesão, ainda era muito fresca. E então fiz a prova no total, mas sem o objetivo de competição. Ou seja, digamos que nesse ano, 2018, consegui observar a paisagem, aquilo que o Oscar acabava de dizer, que nós a competir, ok, vamos apercebendo de alguma coisa, mas se nos perguntarem no final do dia, ou da prova, ou no dia seguinte, olha, passaste aqui, eu muitas vezes não sei responder, ok, passei aqui, mas não me recordo, porque quando vamos a título de competição, muito honestamente não conseguimos ter aquela percepção de apreciar as coisas, algumas conseguimos, outras não. Portanto, eu em 2018, como não fui a título competitivo, consegui apreciar as belas paisagens do Jerez, já as conhecia porque já tinha feito provas em ciclismo, mas depois em 2019, ou seja, um ano e meio, quase 2 anos após o acidente, quis voltar a nível competitivo, queria mostrar a mim mesma que ia conseguir fazer novamente aquela prova, a prova mais dura do mundo, e para mim já seria o auge, mas nunca imaginei conseguir vencer, muito menos bater o meu próprio recorde, e terminei a prova, e daquelas coisas que tu ainda hoje não consegues exprimir aquilo que sentiste, porque...
Tens-te logo noção do recorde na altura?
Não. Eu jurei a mim mesma que não ia olhar para o relógio. Eu parti, arranquei e terminei sem olhar para o relógio. Não sabia, ou seja, eu sabia que ia a um bom ritmo, sentia-me bem, e eu até ao quilómetro 30 tive a companhia de um colega meu, e ele disse-me, olha, eu vou ficar, já não aguento de acompanhar, mas se continuares com este ritmo, pelos tempos que temos, tu vais conseguir bater o recorde. Mas isso foi ao quilómetro 30, ou seja, não faltavam 12, não é? 12 e 200 metros. E pronto, e a partir dali já não tive a companhia do meu colega, que é sempre um incentivo, não é? Porque há aqueles momentos que a gente se sente mais em baixo, e pois, indo com alguém a acompanhar-te, dará-te sempre uma força, e a partir dali eu não tive essa companhia. Mas as coisas correram bem, mas quando entrei na Vila do Jerez, eu ainda não sabia se ia conseguir ou não. Só quando entrei na meta e olhei para o relógio, aí sim, e quando vi o pessoal todo a aplaudir, senti que aí sim que estava a bater o meu próprio recorde.
E quanto tempo é que foi tirado ao anterior recorde?
6 minutos.
O que para mesmo para uma maratona é uma marca considerável.
É, ou seja, aquilo que nos dizem no final é: porquê que não atrasaste mais um bocadinho? Bateste 6 minutos, ou seja, agora vai ser muito mais difícil no próximo ano lá chegares. Mas a gente não pensa nisso, ou seja, é dar o que temos, e por isso mesmo que eu não quis olhar para o relógio, para não entrar em stress. E então eu fiz o meu melhor, ou seja, eu dei aquilo que consegui, não tinha mais para dar. Aliás, eu tinha, Carlos, até comentei com o Carlos, eu fiz sétimo à geral, portanto, nesse ano fiz sétimo à geral, e poderia ter feito quinto, só que eu deixei cair a minha garrafa de plástico, não a quis deixar no chão, e fui para trás buscá-la, portanto, ainda perdi aí uns minutos, digamos, seguramente minuto e meio, porque foi a descer, ou seja, ainda tive que subir, fui buscar a garrafa, e portanto, eu ia em quinto, à geral, portanto, perdi dois lugares ainda.
Mas valeu a pena.
Valeu a pena. Não,
ia buscar a garrafa.
Não, não ia deixar a garrafa de plástico para trás, não, não ia.
Ou seja, pode não dar para apreciar a paisagem, mas não se perde a consciência ambiental, neste caso.
Não se perde, não.
E para este ano, qual é o objetivo, Fátima?
Eu este ano ainda não fiz a inscrição, confesso. Ou seja, após a minha lesão, as mudanças de temperatura são muito drásticas para mim. Aliás, eu acho que para quem teve uma lesão do género da minha...
A lesão foi em que zona?
Eu parti a anca, tive 3 fraturas muito graves. Ou seja, foi partir a anca do centro de frente ao centro de costa.
Portanto, é logo a ligação.
A ligação, exatamente.
Entre o tronco e as pernas.
Exatamente, ou seja, é o que suporta o peso do corpo, não é? Ou seja, o facto de eu ter tido o acidente com 48 anos, ou seja, aquilo que os médicos diziam, tendo o fator de idade e o grau das fraturas, que eu nunca mais ia voltar, ou seja, eu ia poder voltar a andar de bicicleta, ia poder voltar a correr com mais dificuldade, mas uma maratona, isso para os médicos era impensável.
Ainda para mais com estas características.
Exatamente. Ou seja, ter conseguido ultrapassar essa barreira foi muito bom.
E agora a atividade desportiva da Fátima está ligada só ao trail, à maratona, ou ainda continua a andar de bicicleta?
Eu ainda continuo a andar de bicicleta, ainda continuo a fazer os granfundos. Ainda este ano fui à Itália, aos Olímpicos, que também é das maratonas mais duras, ainda é mais dura do que a Serra da Estrela, e portanto consegui, ou seja, não consigo o ritmo que conseguia anteriormente, também a idade vai passando, não é? E depois tenho a dificuldade, que era aquilo que, quando me perguntou o objetivo para este ano, é as mudanças de temperatura, ou seja, eu neste momento, se a prova fosse hoje, eu não ia fazer, porque enquanto o tempo não aquecer um bocadito, vai ser... O ano passado eu sofri muito, aliás, já tive a oportunidade de dizer ao Carlos, eu não sofri, aquilo foi, a partir do quilómetro 20, foi
quase tortura?
Exatamente, foi a palavra que eu usei quando comentei com o Carlos, foi tortura mesmo. Eu, até ao quilómetro 20, ainda aguentei porque tinha colocado pomada de aquecimento.
Portanto, estamos a falar da maratona, não é mesmo?
Da maratona, exatamente. Quando aquilo perdeu de fazer efeito, foi terrível. Mas consegui cortar a linha da meta e mesmo assim consegui um segundo lugar. Portanto, não foi assim tão mau.
Não,
tirando,
não foi.
Tirando a dor que tive que suportar, não foi assim tão mau.
No caso do Oscar, já nos adiantou aqui que vai participar na ultramaratona. Olhando para o objetivo que tinha definido no ano passado, que era ficar pelo menos entre os 5 primeiros lugares, ou que era um dos candidatos, para este ano e no meio de 150 atletas, sensivelmente, que vão estar na prova de 90 km, dá para ter um objetivo definido? É o primeiro será terminar a prova.
Acho que sim, exatamente. 90 km são sempre 90 km. Gostava primeiramente que naturalmente terminar. Acho que já é
e é a primeira
vitória.
Ultramaratona?
Sim, nestas características, sim. Já fiz em trail, também só fiz com o Carlos Sá, ou seja, fiz 100 km da Arga e o TPG que foram 160 km. Fora isso, nunca. Foram as minhas maiores distâncias. Mas em estrada será claramente a maior distância que eu irei correr, porque só tinha feito os 42 de uma maratona normal. Sei que aos inscritos, também já tive a ver alguns inscritos, não direi que sou um candidato, mas poderei estar, sim, se calhar nos 5, 6 classificados, aqueles que poderão ganhar. E de resto, usufruir um bocadinho da prova e que corra bem a mim e a todos, naturalmente.
Carlos Chá, estamos a falar de um vencedor da maratona, que pode-se considerar um dos candidatos a ficar também bem classificado na ultramaratona. Esse também é um dos objetivos do evento, que as pessoas, como falámos logo no início da conversa, consigam subir de graus e chegar a distâncias maiores e de forma inerente a provas mais complicadas.
Sim, sem dúvida. Esta prova é aquilo que eu dizia, o ideal é criar desafios cada vez mais audazes para estes atletas e ele é conseguido com esta oferta de distâncias e eu gostava de referir que às vezes há atletas que não se aventuram por a prova ser muito dura e nós conseguimos constatar aqui uma ciclista que para em setembro de praticar habitualmente, fazer regularmente os treinos de ciclismo e dedicar-se à corrida e consegue tempos brutais e já com uma idade avançada, portanto isto não é só para superatletas, aliás, eles são superatletas, mas na cabeça das pessoas às vezes aquilo só é possível quase para profissionais, isso não é assim, de referir também que eu olho aqui para os 10 melhores tempos e vejo lá 5 especialistas em estrada e 5 atletas de trail. Cria-se também o estigma que os atletas de trail não são rápidos. Isso não é verdade. O recordista, com 2:35, salvo erro, é um atleta que só faz trail, não corre estrada. E se nós formos ver numa das maratonas mais competitivas e provavelmente a mais competitiva de Portugal, a Maratona do Porto, com 2:35 este atleta ficava, e isto no Porto é tudo completamente plano, como eu dizia, com 2:35 não sei se há 5 portugueses a fazer abaixo das 2:35. Eu creio que deve andar ali nos 15 melhores, 17 melhores tempos a fazer abaixo das 2:35. Portanto, estamos a falar de atletas de trail que estão especializados o ano inteiro, como a Fátima dedicasse ao ciclismo e o Oscar agora ao trail, e conseguem ser mesmo assim competitivos na estrada e num desafio tão audaz quanto a Jerez Extreme Marathon, portanto com desníveis brutais e a conseguir tempos incríveis. Portanto, eles se dedicassem também à estrada, teriam igualmente resultados fantásticos.
E para se ter uma ideia, 90 km... dão para que tempo, na melhor das hipóteses, ou tem dado em termos de recorde?
O recorde foi batido ano passado com 7 horas e 17 minutos, mais um atleta especializado de trail, nunca tinha corrido, salvo erro, sequer uma maratona de estrada, e partiu aqui para este desafio de 90 km, tudo ele em estrada, e o Oscar estava a ser Eu vou, acredito que uma das ambições dele seja bater este mesmo recorde e esta chama que nos alimenta. Portanto, nós colocámos, eu também já, quando competia, colocámos aqui vários patamares. Ok, 5 primeiros, isto é porreiro e é possível. Nós interiorizámos que realmente é possível para nós. Portanto, de outra forma, acho que nem lá marcaríamos presença. Depois ambicionámos ganhar e depois temos aquela cenoura que é bater os recordes ou bater os nossos, ultrapassar os nossos limites, criar marcas que nos marcam. E eu acredito que esta seja a cenoura dele, portanto, conseguir bater este recorde. Ele sabe que é possível, é preciso que as coisas corram bem, portanto, pegando aqui numa prova que me marcou muito, o Ultra Trail do Mont Blanc, eu consegui fazer grandes marcas nos anos que eu considerei que aquilo me correu, aliás, que me correu bem, mas que eu estava em pior forma. Sempre que, bem, eu vou lá partir tudo, estamos a falar numa prova de 170 km, eu aos 30 km, aos 50 km já não conseguia comer, já estava quase fora da corrida. Portanto, às vezes, não é, quando nós temos, aqui na ultramaratona, quando nós temos, às vezes, a sensação de que estamos no pico de forma, isso não é suficiente para que, de facto, as coisas resultem. Portanto, é preciso ter os astros quase conjugados para que naquele dia tudo corra na perfeição. E eu vejo muitos atletas, às vezes novos, a dizer que, pronto, sentir-se frustrados por não conseguir atingir os seus objetivos e depois os Facebooks descarregam aqui a sua tristeza, a sua fúria, e isto é tudo empolgado. Mas isto, as coisas nunca vão acontecer como nós queremos, portanto, e às vezes nós vamos derrotados para um evento, como foi o caso da Fátima, não dava por nada naquela prova 2019, e tiramos 6 minutos ao recorde, e entra-me na linha de meta e o speaker a dizer que ela é que bateu o recorde e que tinha acabado de ganhar 900 euros, creio, por ter batido o recorde e ganhar a prova. E ela perguntava, mas isso é mesmo verdade? Tipo, ela nem leu o regulamento, nem sabia o que ia, porque não era a ambição dela, portanto, e à medida que a prova começa a decorrer, ela começa a sentir-se bem, esquece todo o resto e empolga-se e faz uma coisa extraordinária, e ainda para apanhar uma garrafa, não é? E eu recordo quando venci a prova no Val da Morte, estava mesmo, tinha um atleta mesmo atrás de mim e estava mesmo na reta final, e isto diz-me o meu médico, que eu não refleti no ato, e estava o resto da equipa sempre a olhar para trás e quando é que o australiano me passava e não sei o quê, e numa curva eu vejo uma pedra que tinha caído da montanha, e eu disse ao meu colega, ó Pedro, desvia aquela pedra que pode vir um carro e naquela causar aqui um acidente. Dizia, pá, preocupa-te, mas é que a corrida, dizia, anda lá, senão vou ter que ir lá eu. Portanto, e às vezes é mesmo isto, não é? É tipo, nós, pronto, sermos nós próprios em cada momento e não estarmos focados obcecados, às vezes, num objetivo que é vou ganhar, vou bater o recorde, e pá, se aquilo tiver a correr mal, já perdemos e já desistimos. Não, é fazermos a corrida por nós. E é isso, pronto, que nos motiva e que tem que motivar muita gente. Dizia também que não tive ninguém a fazer mais de 7 horas numa prova destas, e que há muitas maratonas planas, que há muita gente a fazer muito mais de 6 horas, e portanto isto mostra que, para além de ser muito difícil, para além de ter 1300 metros de desnível positivo, para quem está em casa e não consegue perceber isto, é como subir da Covilhã à Torre mais do que uma vez, portanto estes atletas conseguem, quer os que vão para ganhar, para bater recordes, que são o caso destes atletas, quer aquelas senhoras e senhores com mais de, alguns de 70 e tal anos e continuam ano após ano a marcar presença.
O Carlos Chá já falou um pouco da sua experiência como atleta e antes de a detalharmos, pergunto diretamente, essa etapa de atleta já foi dada como encerrada? Ou ainda está a ponderar o que fazer nesse sentido?
Infelizmente, nós temos o nosso tempo. Infelizmente, nunca tinha tido nenhuma lesão, e aqui em 2017, início de 2018, tive uma lesão grave e eu continuar a competir como competia era estar a comprometer a minha saúde futura e, portanto, nós temos que saber colocar toda a nossa energia nos projetos quando temos a oportunidade para isso e também temos que saber ouvir o nosso corpo e ter isto que a Fátima estava a dizer, se eu não me sentir confortável, se não for para lá para desfrutar, se for só para ser, para sofrer, portanto isso não faz qualquer sentido. Eu gostava muito que ela lá estivesse, tentar vencer mais uma vez a maratona, mas prefiro que ela vá fazer os 14 e desfrutar, e ao fim de uma hora e pouco está lá a beber umas cervejas com os amigos, do que estar ali a ser um massacre para ela. Portanto, já teve o seu tempo, tem que saber ouvir o corpo, e nós isto tem que ser assim, e eu infelizmente também já tive o meu tempo.
Mas tem pena pelo facto de ter tido uma lesão a precipitar o fim da carreira?
Sim, sem dúvida, isto foram, eu conseguir assumir isto depois desta lesão, foram 2 anos terríveis. Hoje consigo lidar bem com isso e dou sempre os melhores conselhos a com quem falo, aos atletas que me pedem, que habitualmente falo com muita gente. Eu acho que se não continuasse ligado ao desporto agora como organizador, seria ainda muito mais difícil. Portanto, estou focado em tentar fazer as coisas bem, aqui no papel de organizador. Isto preenche-me, ocupa-me mesmo muito, e é algo que me preenche muito, e fico muito, muito contente, muito feliz por continuar aqui a dar o meu contributo a esta modalidade que adoro. É lógico que gostava de continuar, fui sempre muito competitivo, gostava de continuar a correr. Eu continuo a correr, mas não numa forma competitiva. Portanto, sempre que sinto desconforto e dor, tenho que parar, abrandar. Portanto, se numa semana treinar só 2 vezes, está tudo bem. Portanto, não tenho esse compromisso para comigo próprio, que tenho que correr todos os dias.
Só para citar alguns feitos, o Carlos Chá bateu o recorde do mundo de Aconcagua, a Cordilheira dos Andes, neste caso na Argentina, e venceu o Badwater Ultra Marathon no Vale da Morte da Califórnia, que falava há pouco, e ainda o Trail Morzine Avoria nos Alpes franceses, isto tudo em 2013, além do Trail de Hautefort também em França em 2017, portanto ali mesmo antes da lesão. Eu acho que é consensual para toda a gente que acompanha a modalidade que o Carlos Chá é o nome mais forte da ultramaratona, pelo menos até agora, a pessoa que conseguiu levar a Portugal mais longe nesta difícil tarefa que é competir na ultramaratona. Além do legado que está também inerente à organização de um evento, porque permite que mais pessoas como o Carlos apareçam nesta modalidade em que não é fácil ter disponibilidade temporal e também mental para competir uma prova de 90 km ou mais. O que é que pretende deixar para as futuras gerações e as atuais também?
Eu acho que o nosso futuro está bem entregue, portanto temos aqui, felizmente, houve aqui algum tempo em que estavam a custar a aparecer aqui alguns valores que pudesse dar continuidade a esses, diria, feitos que nós, eu e outros meus colegas portugueses, fomos conseguindo na última década e pouco. Felizmente temos aqui alguns nomes que de facto estão a conseguir essa internacionalização, conseguir esses resultados ao mais alto nível internacional, e temos muita gente jovem a participar e já a fazer resultados interessantes também nas provas competitivas a nível nacional de trail e mesmo internacional. Portanto, eu acho que temos um futuro brilhante nesta modalidade. A modalidade continua a crescer bastante, portanto, são muitos eventos a acontecer durante todo o ano e o número de participantes tem vindo também a estabilizar ou até mesmo a crescer. Portanto, os dados estão lançados, eu quero continuar aqui com as minhas provas, com o meu circuito, ajudando também estas regiões de baixa densidade, porque isto acaba por ser também uma forma de turismo ativo, levar agora para a Jerez Extreme. Portanto, o Jerez nesta fase, o turismo está em baixa, não é? Portanto, a maior parte dos hotéis tem uma ocupação muito reduzida, portanto termos agora 1500 famílias a estar num fim de semana prolongado no Gerês, portanto é um contributo muito positivo para, para estas regiões. E é um contributo também para muita gente local, às vezes. Nós vamos ter atletas locais que vivem naquelas aldeias a participar desde os 90 km até aos 14. E em alguns locais onde lancei estes eventos desportivos, pegando aqui no caso, por exemplo, Penacova, na zona centro onde lancei lá um projeto, daquele município contavam-se pela palma das mãos o número de pessoas a correr, e hoje são 4 ou 5 clubes com mais de 200 participantes ativos, e isto é o melhor que se pode, o melhor legado que se pode deixar às gerações futuras, e esses 200 futuramente vão introduzir os filhos também no desporto, quer seja na corrida ou noutro, e às vezes é transformar este clique que eu tive também. No passado também fumava, também tinha excesso de peso, e precisei também desse clique para me dedicar ao desporto com afinco, e depois acabei sem querer, acabei por, as coisas foram acontecendo e até consegui resultados interessantes. E às vezes é mesmo isso, não há legado melhor que este.
E como é que se prepara uma ultramaratona? Costuma-se dizer que fazer uma maratona, ou seja, participar na maratona durante um ano permite estar em 3, 4, eventualmente, dependendo, obviamente, do nível da maratona. E uma ultramaratona, é possível fazer mais do que uma? Isso é porque o Carlos ganhou 3 em 2013 e logo desta dimensão, mas envolve aqui um tipo de preparação ainda mais afincado, se compararmos com a maratona, pelo menos do ponto de vista físico.
Sim, e psicológico também. Estas provas de resistência têm muito de físico, mas também têm muito mais de psicológico. E nós estamos a contrariar também todos os métodos que têm vindo a ser usados. No atletismo tradicional, de facto, já está muito, fisiologicamente, já está muito bem estudado os métodos de treino. Na ultramaratona, isto é algo muito, muito jovem ainda, esta disciplina, e podemos pegar nessa mítica maratona dos Estados Unidos, da Badwater. Eu tenho colegas americanos que fizeram o mesmo tempo que eu, venceram com o mesmo tempo que eu, e treinavam o dobro dos quilómetros daquilo que eu treinava. Eu não conseguia fazer aquele volume de treino, eles chegavam a meter quase 400 km semanais, e o meu corpo não permitia recuperar para os treinos seguintes metendo esses volumes. O que é certo é que a escola deles meteram na cabeça que se não fizerem esse volume não vão ter sucesso, e eu com metade dos quilómetros consegui ter o mesmo resultado. Portanto, isto quer dizer que...
Estamos a falar de quantos quilómetros no Vale da Morte?
Estamos a falar de 217 km, portanto, isto com subidas...
Porque as ultramaratonas permite haver essa gama de... Temos o caso dos 90 km no Gerês, mas estamos aqui a falar de mais do dobro, no
sim,
caso dos Estados Unidos.
Isto vai desde a distância da maratona até um número sem fim, portanto...
Infinito.
Sim, sem dúvida. E, portanto, há aqui muito ainda a estudar. Eu acredito que daqui a 15, 20 anos... com a amostra de resultados e de muito, portanto, de muitos atletas da elite, vai ser possível chegarmos aos resultados que se conseguem na maratona. Portanto, arranjar um método de treino que seja de facto abrangente ao maior número de atletas, mas ainda temos muito para evoluir nessa área.
No caso do Oscar Mendes, passar de uma maratona para a ultramaratona levou a que tipo de adaptação na preparação?
Bem, eu confesso que não houve muita alteração, mas sim, faço normalmente dois treinos por semana mais longos, tento fazer, se bem que eu sou de Vila Nova Famalicão lá, mas tento fazer sempre que posso um bocadinho de altimetria também, precisamente a pensar nesta. Mas basicamente aumentei todos os treinos, mas basicamente pelo menos mais dois longos por semana, precisamente para estar para o corpo se adaptar, porque estamos a falar de provas que demoram 7, 8 horas, para o corpo estar minimamente preparado para essa distância.
quero fazer, antes de terminar, uma pergunta a cada um. A pergunta é a mesma, mas naturalmente as respostas serão diferentes. Qual é que foi o momento mais marcante ou mais inusitado da carreira até o momento, seja no caso da corrida, do trail, da ultramaratona, do ciclismo, aqui com a Fátima Melo? Começando pela Fátima, qual é que foi assim o momento mais inesquecível, para o bem ou para o mal?
Posso frisar ciclismo e sapatilha?
Sim, claro.
Ok. Eu confesso que eu adoro fazer a prova do Jerez, pela beleza, mas há uma prova que eu fiz tão bem do Carlos Sá, que essa aí, e aquilo que eu digo, para mim foi o pódio mais bonito que eu tive, foi quando o Carlos organizou o Campeonato do Mundo de Trail, em Arcos de Valdez. O Carlos convidou-me para participar, não na prova, na distância para o Campeonato do Mundo, porque aí eu não podia, mas tinha mais umas distâncias, que era 18 55, 16. Pronto. Eu nessa altura ainda estava no ciclismo, ou seja, não estava a correr, e o Carlos convidou-me e eu fui. Fiz um treino para poder estar presente na prova e consegui vencer, ou seja, para mim é o pódio mais bonito que eu tenho até hoje. Não sei muito bem explicar porquê, não sei, talvez por ser uma prova onde se estava a organizar o Campeonato do Mundo, que isso também nos marca muito, não sei se foi pelo facto do pódio ser internacional, portanto o primeiro lugar foi a portuguesa, que era eu, o segundo uma espanhola e a terceira penso eu que foi uma francesa. Pronto, a nível de sapatilhas, ou seja, digamos, não é atletismo, foi trail, foi o pódio que me marcou mais. É lógico que o Jerez também me marcou, por aquilo que já aqui frisei. Referente ao ciclismo, talvez este ano, em Itália, os Dolomites, foi brutal, brutal mesmo.
Carlos.
Bom, são muitos eventos em que, e bastantes vitórias, felizmente, que tive. De facto, aquela que mais me marcou foi a minha primeira participação numa prova de 100 milhas, depois de ter feito apenas uma prova de 100 km e ter vencido estas duas, que era 100 km em Espanha, depois 100 milhas em França. Eu tinha concorrido nesse ano para o Ultra Trail de Mont Blanc, que no fundo é a maior prova de trail a nível mundial. E não fiquei sorteado nesse mesmo ano, e essa prova foi cancelada por mau tempo, e tinha apostado então numa outra prova em França, que era, na altura, era a prova mais mediática depois do UTMB, e sem saber ler nem escrever, como costuma dizer, cheguei lá e acabei por estar ali com os 3, 4 primeiros atletas da frente, e fui até à meta sozinho. A partir do quilómetro 70, 80 assumi a liderança da corrida e acabei por vencer. Portanto, foi a prova, é uma prova que não é muito falada no meu currículo, mas foi aquela que mais me marcou.
Agora, terminando com o Oscar.
Bem, falando em vitórias ou pódios, aqui ao lado, Carlos, eu até me sinto uma formiguinha à beira de um elefante. Para mim também esta comparação. Bem, mas gostava de destacar, digamos, todos os pódios nacionais que eu consegui. Eu consegui dois no trail, no escalão de M40, o ano passado fui segundo e há dois anos fui primeiro, portanto fui campeão nacional. Também cheguei a ser terceiro a nível nacional na maratona no Funchal, foi a primeira estreia na maratona no Funchal. E também tenho no corta-mato, no M35, não sei se tinha 37, 38, não sei, num corta-mato, no curto, também fui terceiro. Portanto, são os quatro pódios nacionais, todos eles diferentes, mas todos eles que naturalmente ficam e que são motivo de orgulho, acho eu, para todos os atletas.
Obrigado aos três. Contamos com três pessoas ligadas aos três Extreme Marathon. O Oscar Mendes, que venceu a prova de maratona no ano passado, a Fátima Melo, a recordista da prova também na distância dos 42 km e 200 metros, e o antigo ultramaratonista Carlos Chá, que neste caso tem a função de organizar o evento. Obrigado aos três. Basta, falta apenas recordar que a prova deste ano, a nona edição, realiza-se entre 1 e 3 de dezembro. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.